declaro aberta a sessão ordinária do dia 11 de julho de 2016. Primeiramente, cumprimento os vereadores, servidores dessa casa, os amigos presentes nessa sessão. Agradecer primeiramente a visita do nosso jovem amigo Maxwell, que acompanhou esse vereador Fia, seu filho. Obrigado pela presença. Venha sempre a essa casa, Maxwell, que é a juventude que vai ser os nossos futuros administradores, futuros vereadores, quem sabe um dia até prefeito do município. E a juventude tem que participar, tem que estar por dentro da política e de começar desde cedo, agarrar gosto. Obrigado. Antes de passar a palavra ao secretário, vou colocar então em discussão a ata que tinha sido pedido vista da outra sessão. Então está em discussão.
Presidente, foi eu mesmo que pedi vistas, né? Mas não tem nada a ver com o que se passou lá dentro. Foi o que passou-se aqui, né? Então não tem nada mais a reclamar. Só foi uma indecisão minha. Então por isso que eu
sim.
Não vou.
Algo mais a discutir?
Não acrescentar nada.
Nada mais então. Coloco em votação. Vereadores contrários, levante. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovada, então, a ata do dia 3 de julho, do dia 4 de julho, desculpa, aliás, aprovada por unanimidade, então. De imediato, então, eu passo a palavra ao secretário, então, para que faça a leitura do resumo da minuta da ata da última sessão.
Resumo da minuta da ata 020/16. Aos 4 dias do mês de junho do ano de 2016, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião o presidente Diogo da Rocha Vaz e os demais vereadores. Havendo quórum, o presidente Diogo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. A ata 18/16, previamente recebida pelos edis, no período de discussão, a vereadora Laurene pediu vistas e lhe foi concedida pelo presidente Diogo, após processo a leitura das correspondências recebidas e expedidas. No período de grande expediente, os vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer o uso da palavra. Usaram a tribuna os vereadores Elomar, Ilo, Laurene e Marcos. Em comunicações, usaram a tribuna o vereador Nércio, Osmar e Rodrigo. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade as seguintes proposições. Indicação número 032/16 do vereador Marcos. Pedindo a providência número 066/16 do vereador Thiago. Pedindo a providência número 067/16 dos vereadores Elomar e Rodrigo. Pedindo a providência número 068/16 do vereador Nércio. Pedindo a providência número 069/16 da vereadora Laurene. Após foi discutido, votado e aprovado por unanimidade o projeto de lei número 011/16. Em seguida, durante a discussão dos projetos de lei 012/16 e 013/16, o vereador Rodrigo pediu vistas ao referido projeto e lhes foi concedido pelo presidente Diogo. Em seguida, passou-se aos espaços dos líderes da bancada. Usou a palavra o vereador Nércio, líder do PTB, o vereador Elomar, líder do PMDB, abriu mão da palavra. Usou a palavra o vereador Marco, líder do PP. Neste espaço, usou a palavra o presidente Diogo. Nada mais havendo a tratar, determinou encerrada a presente sessão. Diogo da Rocha Vaz, presidente. Thiago Pacheco Gouveia, primeiro secretário.
Antes de colocar em discussão, só para reiterar, a ata votada anteriormente era do dia 27/6. Peço desculpas. Agora sim, coloco então em discussão a ata do dia 4/7 para que seja debatida entre os vereadores. Nada a discutir então? Coloco em votação. Vereadores contrários, levante. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovada então a ata do dia 4/7 por unanimidade. Passamos então agora à leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Não houve correspondência recebida.
passamos então a leitura das correspondências expedidas durante a semana.
Ofício número 031/16, enviando proposições aprovadas na sessão ordinária de 4 de julho de 2016. Ofício legislativo número 014/16, enviando projeto de lei número 011/16. Ofício terceiro número 015/16, informando a apreciação das contas anuais do prefeito referente ao exercício de 2013.
Então, passamos agora à leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à mesa.
Pedido de providência número 070/16 do vereador Ilo. Projeto de lei número 012/16. Projeto de lei número 013/16.
Passamos então para o grande expediente por 10 minutos, vereador Rodrigo.
Cumprimento o presidente e demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, nosso jurídico, todos que aqui nos assistem hoje. Quero, primeiramente, dizer que pedi vista semana passada sobre os projetos ali de contratação emergencial dos professores, porque a gente está vendo bastante coisas irregulares no nosso município. Acho que essa casa, como um todo, vai ter que tomar providências em várias questões. A questão desse contrato emergencial, que temos ali vagas de merendeiros, professores, não é que eu seja contra, não sou contra. Acho que não pode faltar professores em sala de aula. Só que essa semana que passou aí, 2 dias consecutivos, foi visto professora dirigindo o carro oficial para cima e para baixo. E eu não quero estar enganado, que até essa questão de falta de luz hoje meio atrapalhou os trabalhos da casa, mas acredito que na parte ali dos serviços de professor, não diga motorista. Então, a gente sabe que quem assina pela pasta é o prefeito, mas aqui ninguém é bobo, eu acredito. A gente sabe que tem 2 professoras ali que mandam na pasta. Então, daqui a pouco, a gente vendo a folha do município estourada, daqui a pouco essas professoras podiam voltar para a sala de aula e seria, de repente, 2 vagas a menos. Então, acho que o prefeito tem que ter o pulso mais firme e esquecer que é ano político, que ele tem que fazer o partido dele crescer agora nesses 3 meses. Ele era para ter feito o partido dele crescer em 4 anos. Agora não adianta 3 meses querer inventar para daqui a pouco o partido continuar no poder. Ele tem que se lembrar que em dezembro, quando ele sair da prefeitura, daqui a pouco ele vai ser apontado e ter que devolver dinheiro aonde uma pasta que podia, já que quem manda mesmo, a gente sabe que manda é essas professoras, então elas podiam assinar como secretária e não empurrar o abacaxi todo para o prefeito. O prefeito acho que não se fragou desse detalhe ainda, mas lá para janeiro do ano que vem, fevereiro, março, o ano todo, ele vai se fragar. Eu acho que ele, aí vai cair a ficha dele, que nem diz na gíria, acho que não caiu a ficha dele. Eu tenho outra preocupação também com o nosso município. A gente já viu em bastante tempo atrás pessoas passando em concurso de motorista no estacionar, até derrubando árvore da praça da calçada. A gente já viu concursos que ficaram na história do município. Mas ficaram na história que parece que deve ter acontecido alguma coisa para as pessoas terem passado. Aí, não queria colocar o partido que teve no estado antes, do Sartori, o PT, mesmo sabendo que não tinha condições, o estado, de manter os funcionários que ali tinham, inventaram concurso, fizeram concurso, que a gente vê nas redes sociais direto, para brigadiano, e não chamou, claro que não chamou, não ia poder pagar, empurrou tudo para o Sartori resolver. E por minha surpresa que no Barão está acontecendo igual. Por minha surpresa que no Barão está saindo um concurso, que está no jornal para todos ver. Época eleitoral, vou ver com o jurídico semana que vem, ver se isso é cabível. Qual a legalidade desse concurso. E principalmente o que me chamou a atenção, a firma que vai fazer o concurso. A situação cadastral dessa firma é de 10 de abril de 2014. Vocês olhem bem. Essa firma existe há 2 anos. E já fez concurso até para a SAMU, aonde já tem até fatos aqui implicando nessa firma. Então, eu acho que o prefeito tinha que olhar essa situação melhor, rever essa situação dele de fazer concurso, porque além de sair um gasto grande para o município, ele vai estar empurrando o abacaxi para o próximo administrador, que a gente sabe, todos os colegas vereadores são sabedores que a folha está estourada, como vão botar mais gente lá para dentro? Primeiro tem que dar um jeito de baixar a folha para depois que vem contratar. Então, eu acho que o prefeito tinha que rever essa situação de fazer concurso, já que se diz ser um bom administrador, porque com essa questão aqui, essa questão de professores dando de motorista, eu acho que está muito longe de ser uma boa administração. Só que é uma pena, que daqui a pouco vai ser que nem o nosso ex-prefeito Odone. Vai se fragar quando estiver doendo no bolso. E vai ser o que vai acontecer. Isso é notável. A 2013 foi aprovada as contas do prefeito. Só eu quero ver quais os vereadores, e com certeza o Tribunal de Contas também não vai aprovar as outras 3 que faltam. Então depois, quando tiver as contas aqui para ser votado, não adianta dizer, bah, mas é um homem bom, um homem trabalhador, é, mas é um péssimo administrador. E quem ganha, se não for aprovada as contas, é o município, que fica um bom tempo sem poder participar de uma eleição e nem mesmo podendo votar. Então vê o ponto que chega um ser humano. Seria isso, obrigado, presidente.
Por 10 minutos, então, no grande expediente, vereador Elomar.
Saudação, presidente, colegas vereadores, assessoria desta casa, bem como todos que nos assistem nesta noite, sejam todos bem-vindos, e conosco também o ex-vereador Clóvis, o filho, nosso companheiro de 8 anos de mandato nesta casa, seja bem-vindo. Ex-vereador Clóvis, quero em primeiro lugar parabenizar o evento que ontem aconteceu ali na região dos Pacheco, na residência do senhor Darlan. Tinha um torneio ali de bocha, onde estava ali as associações participando. Estava muito bem organizado e está de parabéns o Darlan ali pela sua organização. Também quero deixar um lembrete ao executivo, no dia de hoje, que ontem ouvi algumas reclamações sobre a questão das estradas que às vezes estão sendo patrulhadas E estão ficando muitas residências, entrada das residências sem ser feito. E as pessoas ficam, né, reclamando. Por que que passou ali e na minha entrada não entrou? Então quero deixar um lembrete aqui ao executivo, que ficou a residência do Sr. Felipe, próximo aos Milesc. Foram até a propriedade do Sr. Clóvis. E não chegar até o Sr. Felipe, segundo as informações ali, parece que faz uns 4, 5 anos que não entra um patrão. Aí tem morador ali. Também o Sr. Alcides Pereira. E também o Sr. Nilo Ledesma, que diz que, segundo as informações, quase que nem de moto não dá para passar mais na estrada dele. E passaram ali, patrolando, e deixaram para trás também. E também o Sr. Iroilto, lá na costa do Arroio do Velhaco. Lá é uma situação, colegas vereadores, que é uma calamidade pública, na realidade. Foi feita uma ponte naquele arroio, há um tempo atrás, e não foi mais dada atenção naquela estrada que liga ali a zona dos Correia com a Boca do Campo. E, segundo o seu Heroído, até um sócio que ele tinha plantando na propriedade dele lá, disse que abandonou, não quis mais ficar porque não tem estrada. Então não tem mais nem condições de ficar, né, plantando naquele lugar, porque não tem condições. E a patroa teve até a região dos Correia fazendo. Eu não entendo por que não desceu, né, até ali no seu Iroito, propriedade do seu Iroito. Trechinho bem curto, ali não sei se dá meio quilômetro. E ficou uma situação muito precária ali, que já está há muito tempo. Então, deixar esse lembrete para o executivo, para que tome as providências, porque não adianta sair correndo agora, querer fazer de última hora as estradas e deixando serviços para trás. Então vamos fazer onde fizer bem feito. Se não der para fazer tudo até as eleições, continue fazendo depois das eleições. Tem tempo, hein? Tá? O ano ainda não vai terminar em outubro. Mas não adianta sair correndo e deixar o serviço mal feito. Também que o vereador Rodrigo aqui comentou com relação a esse concurso. Eu também penso, do meu ponto de vista, que parece que não era necessário agora fazer um concurso em cima de um momento de eleição, já que nós temos aqui os projetos, que esses cargos todos aí vão ser, acredito eu, aprovados, os contratos, e tem contrato aí, tem projeto aí que vai autorizar, segundo os meus cálculos, vai autorizar a contratação até abril do ano que vem. Né? Então, por que esses projetos vieram para contratação se já estão fazendo concurso? Então, quem sabe o executivo reveja a situação aí, até porque tem bastante já questionamento com relação à empresa, que parece que é uma empresa meio que duvidosa. Isso aí vai dar muito pano para manga. Eu acho que tem que ser investigado, tem que ser analisado, para que não venha acontecer daqui a pouco o nosso município ficar aí também nas manchetes do jornal e, né, e com os registros do Ministério Público e Tribunal de Contas. Eu acho que já, Tribunal de Contas já temos bastante, não convenha levar mais problema para eles, né? Também, senhor presidente, hoje eu queria ter colocado aqui um pedido de informação, mas o meu tempo não foi possível e chegar até as 15 horas. Mas vou deixar aqui um requerimento verbal, se possível, nesta casa enviar uma solicitação de informação ao executivo. Porque queria passar em plenário, mas não foi possível hoje. Então, vou deixar um requerimento no sentido de que seja pedido as informações ao executivo que no dia 6, agora, último, na quarta-feira, houve lá no posto da Silva Nós, segundo a comunidade me informa, a distribuição de roupas, de vestuário, por parte do executivo. Então eu quero saber qual foi a secretaria e qual o responsável dessa secretaria que autorizou a distribuição de roupas lá neste local. E também quem foi o funcionário que fez a distribuição. E a informação devida de quem autorizou essa distribuição. Nada tem contra a distribuição, deixar bem claro e registrado, que daqui a pouco podem dizer que o vereador está contra, né, que as pessoas ganham roupa, mas não é por esse lado. Acho que até a mesa atrás já podia ter sido feita essa distribuição, porque um frio bem forte já passou aí também. E essas pessoas já estariam com esses vestuários se fosse ter feito aí um trabalho dentro de uma legalidade, né? Dentro de uma legalidade, não fora da legalidade do que a lei não permite. Porque se outros anos não foi feito lá a distribuição, nós estamos no ano eleitoral, tem falado aqui seguidamente, e a lei é bem clara. Resolução 23.450, de 10 de novembro de 2015. Ela diz assim, que a partir do 1º de janeiro de 2016, a resolução estabelece data a partir da qual fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, caso em que o Ministério Público Eleitoral poderá promover o acompanhamento de sua execução. Né? Então, mais uma vez estou alertando aqui. Agora, queremos saber quem é que autorizou e quem distribuiu. Então, pedi a essa casa que envie, né, um documento, em forma de ofício, né, que essa casa solicite essas informações, porque parece que eles não estão se importando muito, o executivo, com as leis. Né? E nós aqui somos uma casa fiscalizadora e todos os vereadores têm a consciência disso e tenho certeza que todos, né, têm trabalhado dessa forma. Então, se nós estamos aqui, é para fiscalizar e fazer o que é devido de que se faz. Seria isso, senhor presidente.
Em comunicações, por 5 minutos, vereadora Laurene.
Cumprimentando o meu presidente, cumprimento os colegas vereadores, nosso assessor, nossos funcionários da casa, pessoas presentes hoje aqui. Até a gente fica feliz porque um dia de chuva desse, ainda tiveram coragem de sair, vir até a nossa casa e o nosso trabalho. Muito obrigada da minha parte, sejam sempre bem-vindos. Agradecer ao ex-vereador Clóvis, né, por estar aqui nesta casa, venha sempre Clóvis, a casa de vocês, o teu filho, sejam bem-vindos todos. Gostaria de parabenizar a comunidade Assembleia de Deus aqui, quase em frente à minha casa, que ontem esteve de aniversário aquela comunidade evangélica, uma festa muito familiar, quer dizer que da pessoa do pastor Gels, né, pessoa muito especial como vizinho e como obreiro daquela igreja, admiro muito aquelas pessoas ali, e também o pastor Paulo Terras fez presente. Então, de parabéns pelos 39 anos da comunidade evangélica da Assembleia de Deus. Sempre gosto de frisar isso porque são pessoas lutadoras, pessoas simples, mas que têm sempre um grande objetivo. Também a festa junina na paróquia, na paróquia aqui da nossa igreja, na Sagrado Rosário, junto com a Escola JJ de Andrade, né, onde foi muito animado, onde os alunos também participaram, né, fizeram casamento na roça, disse que era muito grande a festa, até onde eu vi, estava muito animado. Também gostaria de dizer que a gente hoje pode até colocar aqui nessa casa que a nossa PAI, a presidente Heleninha, como nós chamamos, lutadora, trabalha sempre, uma pessoa voluntária, há 10 anos que trabalha nessa casa. Então, nada mais do que a gente dar um elogio a essas pessoas, tanto a Marinês, que é professora, como a Heleninha, onde elas fizeram enviar um projeto à Federação das APAES, em Porto Alegre, que esteja orientando, e é onde a nossa APAES foi contemplada com um valor de 22 mil. Né, para, aí foi o plano de trabalho, para a concretização de obras. Então, eu acho que é desses recursos que a gente precisa, a gente tem que ir em busca. Recursos existem? Existem. Só temos que ter projetos, tem que ter pessoas que se interessam em projetos. E é isso que está faltando dentro do nosso município. Espero que o próximo prefeito que entrar, seja A ou seja B, pense um pouquinho nessa situação. Porque existe tanta verba a fundo perdido e os municípios não buscam quem perde a nossa comunidade. Também gostaria de dizer que hoje seria a nossa última sessão nesse mês. Né? A Câmara está, os vereadores em recesso, voltando às sessões dia 1º de agosto. Sei que a gente está tão acostumado na segunda-feira a estar aqui, mas é um 15 dias que o vereador bota a cabeça a funcionar, talvez dá um pouquinho mais de vitamina para voltar aqui, né, e continuar o trabalho que é muito gratificante nesta casa. Muito obrigada.
Em comunicações, por 5 minutos, vereador Marcos.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, que nos auxilia e o pessoal que aqui nos assiste nessa noite. Usar rapidinho 5 minutos, presidente, vejo o pessoal comentando no município sobre verbas perdidas, sobre obras inacabadas. Vejo o pessoal falando no município sobre talvez concursos que não precisassem ser feitos. Vejo o pessoal falando no município sobre erros da administração, mas muitas vezes, hoje até infelizmente, eu queria ter trazido umas fotos, presidente, enfim, com a questão do tempo, foi meio atrapalhado também, não consegui colocar aqui. Fiz um apanhado de trabalhos efetuados pelas diversas secretarias do município, de obras, educação, saúde, queria passar aqui para fazer um respaldo, não consegui, infelizmente. Mas hoje seria feito o repasse de SPM para os municípios do estado do Rio Grande do Sul, no país, mas digo pelo nosso município de Barão Triunfo, que deveria receber uma dito previsão de R$480 mil de SPM, que é o fundo de participação dos municípios. Todo mundo deve saber, quem não sabe agora sabe. E o município recebeu 25% a menos. Daí vocês vão dizer assim, mas 25% não é diferença. Mas isso em valores dá um montante de R$168 mil, para quem não sabe. A previsão para 180 mil, recebemos 312 mil. O município de Barão do Junto tem um coeficiente de cálculos que o governo faz, ele é classificado como 0,6 FPM. Então isso equivale a esse valor. E você vê que você vai receber 25% a menos. Não é muito para um mês, mas é quanto da folha pagaria, quanto óleo diesel compraria, quanto compraria de medicamento para o posto de saúde,
Né? Então isso a gente tem que muitas vezes colocar na balança também, porque a gente vê que a balança muitas vezes pende para um lado só. E eu não estou aqui, já quero dizer, deixar dito, eu não estou aqui para passar mão em cabeça de ninguém. Eu estou aqui para mostrar o que acontece de certo e de errado. Né? Agora, porque nós estamos numa pré-eleição, eu vou falar tudo de ruim que acontece, e quando acontece uma coisa que prejudica a administração, que poderia ter sido melhor, eu não vou dizer, eu vou acobertar esses dados, eu não vou. Eu vou dizer quando o prefeito está errado, mas eu vou dizer quando ele está sendo assoberbado também, numa falta de 168 mil de verba para trabalhar. No montante do Rio Grande do Sul, 53 milhões, senhor presidente, foi deixado de repassar para os municípios. Quem viu o RBS Notícias meio-dia, o Hospital Universitário de Bagé está sendo fechado. Né? O pessoal foi lá para a Câmara de Vereadores, bater lá na bancada, para exigir que faça alguma coisa. Não estou falando contra o governador Sartori. O que eu quero dizer tudo com isso é a crise instalada no Brasil. Sai, presidente, fica interino, vem Dilma, vai não sei quem. E quem está sofrendo quem é? Os municípios pequenos. Que nem eu já falei aqui nessa tribuna, nós, vereadores, prefeitos, ex-prefeitos, nós estamos ali, ó. O eleitor pode chegar lá, bater na porta do vereador, na porta do prefeito, na porta do secretário, mas do deputado talvez não, do presidente talvez não. Então, isso que a gente tem que levar em conta nessas horas. E não adianta, volto a repetir, desculpa se eu for repetitivo, não adianta a gente só olhar o lado ruim. Não adianta, porque eu vou ser adversário, o colega na próxima eleição, eu só pensar em dar pau. Falha a crítica, mas falha os lados bons também. Falando do lado bom, você não está beneficiando o adversário. Você está beneficiando a si mesmo, que está fiscalizando e está mostrando que está vendo o que está acontecendo no município. Então isso é o papel de um vereador fiscalizar, mas mostrar o que está sendo feito, mostrar o que está sendo realizado no município, para não acontecer de na rede social as pessoas ficarem dizendo que o vereador não faz nada. O vereador ganha salário e não deve, o vereador vai passar em Brasília. Isso que eu não aceito. Eu não entro em discussão de rede social, porque eu não vou entrar, porque isso não vale a pena. Mas que é uma palhaçada é. As pessoas que querem alegar alguma coisa do vereador, do prefeito, do vice-prefeito, dos legisladores, que venham aqui, escutem, venham aqui numa audiência pública, troquem ideia conosco. Isso que é a verdadeira democracia. Agora, só de olhar para o lado ruim e nunca dar a mão à palmatória, aí eu não concordo.
Ordem do dia, então, passamos para a discussão e votação.
Pedido de providência número 070/16. O vereador que é subscreve depois de ouvido plenário solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado patrulhamento e melhorias com cascalho na estrada que sai da linha nova passando pela residência do senhor Márcio Jimenez, Henrique Jimenez, Zeca Ambos, Joaquina até a residência do falecido Jovenal, retornando e passando pela residência de Vils Colovini, Dejalmo, Nécio Kolojeski, até a residência de Tonho Ambos. Justificativo oral, pedido vereador Ilo Wildfire Lombardi.
Presidente, eu coloquei essa indicação em nome da comunidade, na sexta-feira aqui nessa região. Até incluí um pedaço, fui meio surpreso hoje, sobre o tapete, é um pedaço do vereador Marcos, indicação dele, para minha surpresa hoje, sobre o que foi feito, meia boca, por isso que o vereador quer o retiro, né? Um pedaço ali, mas aquele trecho do Wilson até a Joaquina, até o José Jovenal, não tem mais como passar. Né? Entra do Zeca em diante ali, não tem mais estrada. Né? E lá a senhora de bairro está na cadeira de roda, quase, com a de andador. Então a situação dele é muito complicada. Né? Ali, Barão meio externo para o sertão faz uma vez, duas não faz. Né? Tem uma negociação ali, mas o dever é do município de Barão. Né? Então, estou colocando essa indicação novamente em nome da comunidade e o nosso secretário olha, né, acredito que nem tenha conhecimento, porque pouco conheço. E é um trajeto grande, não é um quilômetro nem dois. Então, espero que esteja olhado.
Coloca em discussão.
É de extrema importância o seu pedido, o vereador José já havia comentado aqui nessa casa esses dias sobre alguns trechos. Ficado bastante abandonado e não é de pouco tempo, né? E pela comunidade ali da divisa, ali na Maravalha, até alguns trechos tem sido feito para o sertão, até entrando um pouco no Barão, né? Porque se não fosse, a pessoa já nem teria mais como sair das suas casas. Então acho que é de extrema urgência esse trajeto aí, que seja realizado esse serviço.
Aquele pedaço ali, vereador, do que o senhor comentou, realmente foi feito, até porque o Tonho ali tem uma lavoura lá do outro lado e você sabe, conhece bem a região ali. Mas realmente, a gente tem uma dificuldade, não é só Barão Triunfo, essas divisas, o vereador Lomar conhece, sabe bem da nossa situação ali. Muitas vezes Sertão até faz um pedaço que deveria ser feito por nós, mas em concordância das secretarias de obras, dos municípios, né, eles trocam esse pedaço. Então muitas vezes algum canto fica esquecido, isso é realmente não deveria acontecer.
E não é de hoje, porque o vereador Lomar falou, tem um trecho da Joaquina ali, passando do Zeca até a Joaquina, deve ser mais 2 anos. Ele é pecado, não tem como passar. Né?
Então. Algo mais? Nada mais, então, coloco em votação. Vereadores contrários, levante. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado o pedido de providência 070 do vereador Ilo, por unanimidade.
Projeto de lei número 012/2016. Autor, Executivo Municipal. Teor, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à contratação de pessoal por prazo determinado para atender necessidade de excepcional interesse público e da outra providência. 2 vagas de professor de língua inglesa, 1 de professor de geografia, 5 professores de série iniciais, 1 professor de história, 5 serventes, 2 secretários de escola, 1 regente de banda.
Coloca em discussão projeto 012.
Eu só quero fazer um breve comentário, presidente, colegas vereadores. Não sou nada tem contra o projeto, só que vou acreditar na necessidade destes cargos, né? Vou acreditar, porque segundo meu pensamento parece que teria como executivo remanejar alguns profissionais nessas áreas aí, quem sabe não precisasse tanta contratação, né? Conforme o vereador Rodrigo falou antes aqui, né, tem professores até dirigindo veículos do município, então a gente sabe que também tem dificuldade de motorista, tem outro projeto aí para ser votado, né? Mas eu acho que cada um na sua área, cada um no seu trabalho, então quem sabe teria jeito de remanejar alguns desses cargos e não precisasse contratar tanto. Vou acreditar nessa grande necessidade, mas tomara que eu não esteja enganado.
Algo mais a discutir?
Nós somos defensores da diminuição da folha, né, departamento pessoal, né? Só que aqui nesse só para a gente exemplificar, nesse projeto ali a questão dos professores, isso não dá crédito na folha, né? Eles têm o verba específica para pagamento, né? Então, não discordo do colega vereador, claro, mas só para deixar isso um pouco mais melhor explicado, vamos dizer.
Vereador Rodrigo, tinha pedido vista, tem alguma coisa a acrescentar? Projeto?
Bueno, então, o que eu tinha para acrescentar, falei em tribuna, né? Eu acho que é o que eu disse, está sendo rasgado o dinheiro público e no futuro o dinheiro do prefeito. Mas se ele acha que está bom assim, mesmo alguns colegas discordando do que eu disse, acho que não, está tranquilo, vamos votar e vamos ver o que acontece se eu continuar aqui e os colegas continuarem nos próximos anos. A gente vai ver a votação do nosso excelentíssimo prefeito e ver quem estava certo no passado. Seria isso.
Algo mais?
Eu só gostaria de dizer que nunca me negaria de votar um projeto onde as nossas crianças pagariam. Eu não tenho que estar apontando se o prefeito vai pagar mais, se a folha de pagamento está acima. Só que eu não quero é que as nossas crianças fiquem sem aula. Veja vocês, a gente é pai, a gente é mãe, a gente não quer implicar em um projeto que as nossas crianças fiquem sem aula. O prefeito que responde, ele está pedindo aos professores nossas crianças não ficariam sem aula. Eu sou totalmente a favor.
Coloco em votação, então, vereadores contrários, levantes, vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado, então, projeto de lei número 02, autorizando as contratações por unanimidade.
Projeto de lei número 03/2016, autor executivo municipal. Teor, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à contratação de pessoal por prazo determinado para atender necessidade de excepcional interesse público e da outras providências. Um arquiteto e um motorista carteira CNHD.
Coloca em discussão, projeto 013. Nada a discutir, então. Coloco em votação, vereadores contrários, levante, vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado, então, projeto de lei número 013 por unanimidade. Por 3 minutos, agora, líderes de bancada, líder do PP, vereador Marcos.
Quero usar para a gente as 3 minutos de líder, só para parabenizar a nossa faz tudo, assim como se te permitir dizer, Solange, pela passagem do aniversário na data de ontem. Felicidades, muitas para ti, que siga sendo sempre essa bela menina que nos ajuda muito aqui. Queria dizer também, presidente, que todo ano, o senhor já é sabedor disso, todo presidente que passa pela Câmara é feito as contas, assim como o prefeito e vice-prefeito, o presidente da casa também. Poucos dias atrás, a vereadora Laurene estava festejando aqui que foi aprovada as contas dela, e tem que festejar mesmo, porque isso é uma situação muito séria. E eu recebi agora, semana passada, na quarta-feira, o parecer de aprovação das minhas contas de 2015, também do Tribunal de Contas, no número 7186/16, onde dizia a inexistência de falhas e seja o julgamento final para a regularidade das contas da administrativa da Câmara de Vereadores de 2015. Então isso é sim importante para nós, passamos por aqui, porque a gente administra um valor e parece que é pouca coisa, mas não é. É muito compromisso e a gente tem que ficar muito contente de no final conseguir que seja tudo como deveria ser mesmo. Sobrando dinheiro, como sempre sobra, na parceria dos colegas vereadores. 2015 a gente acertou de outubro, de setembro em diante, não tirarmos mais diárias para economizarmos. Alguém diz, mas vocês economizam e devolvem para o prefeito. Não interessa, nós estamos fazendo o nosso trabalho aqui. Que no vereador Nerson, um ano sobrou um dinheiro, só, prefeito, eu vou lhe devolver, você vai fazer a obra. O prefeito não fez, mas ele tem certeza, está com consciência tranquila. Assim como eu, assim como o vereador Laurene, assim como também o vereador Diogo no seu mandato aqui na Câmara. E queria dizer, aproveitar um minuto que sobra ainda, que eu penso assim, mas acredito que muitos outros pensem, inclusive pessoas que nos escutam, a questão da generalização nas redes sociais dos cargos públicos. Eu fico puto da cara com isso. Desculpa, mas eu fico louco. Porque não se generaliza nada. Um balde tem 20 laranjas, tem uma podre no meio e vai dizer que aquele balde está podre. Não é assim, né, vereador Lamar? A Câmara de Deputados tem 503 deputados, tem 150 larápios e os outros não prestam. As pessoas preferem falar as coisas ruins, mas as coisas boas não falam. Vejo professor aqui na tribuna, no plenário. Professora que não trabalha direito, vão generalizar que trabalha direito? Não. Motorista escolar, tem o que não trabalha direito, mas o que trabalha direito, ninguém fala. Então, não vamos generalizar. Vamos separar o joio do trigo, que dessas coisas funcionam. Muito obrigado pela presença, bom retorno às casas e dia 1º de agosto, né, vereadora? Dia 1º de agosto, se Deus quiser, a gente retorna. Obrigado.
Por 3 minutos, então, o líder de bancada, vereador Nércio, do PDB.
Presidente, eu vou abrir mão.
Concedido. 3 minutos, então, vereador Elomar, PMDB.
Saudar os demais que chegaram após a minha primeira saudação. Também desejar a Solange feliz aniversário, muita saúde, muita paz, né? E que Deus continue te abençoando, assim como tem te abençoado a ti e a tua família, e que continue sendo essa excelente amiga, excelente profissional no teu trabalho, há tantos anos aí que a gente só tem a elogiar e admirar. Quero deixar um lembrete também ao executivo, terminei esquecendo na tribuna. Eu havia solicitado alguns meses atrás a travessia ali da Água Fria até os Pachecos. Ontem eu estive ali dando uma olhada e nada foi feito, né? Eu lamentava que tenha sido feito ali um grande gasto, uma ponte, e na realidade não tem estrada. Então, deixa um lembrete ao executivo que não adianta só a ponte sem ter estrada. Também com relação aos medicamentos na área da saúde, pediu ao executivo que providencie o mais rápido possível, até vir no jornal, parece que saiu uma licitação, mas solicitação tem demorado tanto, parece que essa medicação sendo licitada agora em junho, quem sabe lá para meio de agosto, setembro, vai ter medicação então na secretaria, porque tem, o pessoal tem reclamado muito que a deficiência é muito grande, então acho que tudo deveria ser pensado com antecedência. E também deixar mais um lembrete ao executivo, conforme o vereador Marcos falou na tribuna, os recursos, né, estão minguando, vereador. Acho que o executivo tem que controlar de todas as formas os gastos, né, tanto em pessoal como em outros gastos aí que a gente vê, vários gastos aí que eu acho que poderia ser diminuído, que no entanto parece que cada dia são feitos com mais intensidade. Não adianta, nós sabemos que, como eu disse há pouco, temos eleições em outubro, mas depois continua o ano. Não adianta sair queimando dinheiro que não vai vir ou que não está vindo e depois ter que fechar as portas. Então é só este lembrete também para o executivo. Seria isso.
Novamente, então, cumprimento a todos os colegas vereadores, servidores, todos os amigos presentes aqui hoje nessa sessão, né, apesar da chuva, hoje quase que tivemos que encurtar a sessão por causa da falta de luz, mas aí de última hora acabou vindo a eletricidade, correndo, né, tudo dentro da normalidade, né, felizmente, podendo aí passar esses projetos importantes e cada vereador, né, dá a sua contribuição de discussão, né, sobre os assuntos aí pertinentes, né, do município. Também gostaria de fazer uma saudação especial também à nossa funcionária que está de aniversário hoje, a nossa colega Solange, né, Solange, mais um inverno aí, né, graças a Deus. E como, né, todos os vereadores falaram, né, mais do que uma funcionária eficiente, é uma amiga, uma companheira, né, uma pessoa que está sempre aqui à disposição, não só dos vereadores, mas também da comunidade, né, e está aí passando aí mais uma data especial de seu aniversário, que então tenha sempre muita saúde, Solange, e possa, né, comemorar aí junto com nós, aí, se Deus quiser, essa data aí por muitos e muitos anos aí. Também eu gostaria de falar sobre o requerimento do vereador Elomar, né, dizer que aí dentro dos prazos regimentais, então, vamos encaminhar então o requerimento, né, sobre então a distribuição de agasalhos que aconteceu no dia 3, né, segundo, dia 6, desculpe, nos Pacheco, lá no ESF, segundo então o vereador, para a gente poder averiguar então esse fato ocorrido, qual secretaria, qual o funcionário responsável, quantidade também que foi distribuída, então, para a gente poder ter essas informações aí que o vereador está solicitando, então, através do seu direito aí, que é o requerimento desta casa. Também, então, sobre o nosso recesso parlamentar, também comunicar a todos, então, né, vamos estar aí 2 semanas,
foi em sessão plenária, mas a nossa Câmara, né, normalmente ficará aberta, atendendo, né, de segunda a sexta-feira, em período integral, né, normal, como é sempre, está, né, à disposição da comunidade, aí, qualquer assunto, né, de interesse público, aí, né, as nossas funcionárias aí estarão, né, à disposição, como sempre. Os vereadores também visitando aí os seus gabinetes também, como é de costume. Só o que não vai acontecer durante essas duas semanas, então, é a nossa sessão plenária, né, que pelo regimento nós temos esse prazo, né, de duas semanas, né, nesse período, temos que respeitar, né, a gente gostando ou não, né, mas a lei é feita para ser, né, cumprida. Senão não precisaríamos ter, né, regimento e nem leis no município. O mais, então, eu gostaria novamente de agradecer a presença, né, de todos os amigos, né, presentes, e voltem sempre, né, nossa casa, como é de costume, está à disposição, qualquer assunto, qualquer coisa aí, estamos aí, né, para melhorar e para tentar resolver aí e fiscalizar os assuntos pertinentes à nossa comunidade, ao nosso Barão do Triunfo. Então, nada mais a ver tratado, estamos encerrada essa presente sessão, convocando a todos para a próxima, dia 1º de agosto.